Minha festa era aniversário, não achei que vinha tanta gente, mas é muito bom ter todos vocês aqui. Muito prazer, eu estou comemorando 80 anos. Uma idade linda, né? 80 anos. Não parece que eu vou na academia lá no deserto, né? Academia é brava lá. E eu gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês, todos alegres, né? Ouvi o pessoal cantando aí, gostei bastante. Mas chegar na idade que eu cheguei não é muito fácil. E eu compus um salmo para comemorar esses meus 80 anos de vida. Peço que vocês abram no Salmo 90. É um salmo que acabei de escrever, comemoração aqui. Estou muito... Olha, água no deserto, isso é bom, hein? Salmo 90. Escrevi agora há pouco, acho que vocês já sabem quem eu sou, né? Isso. E vamos então orar, pedindo que Deus nos ajude a aprender bastante com a sua palavra hoje. Senhor Deus, nós agradecemos porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela pode discernir os pensamentos, propósitos do nosso coração e também pode nos ajudar, nos ensinar como o Senhor quer que nós vivamos, que relembrando hoje essas experiências desse servo de Deus, o Senhor me ajude a trazer algum ensinamento teu para a nossa igreja. Obrigado pelo que eu mesmo já aprendi e que o Senhor consiga transmitir para os irmãos e irmãs que estão aqui hoje, Senhor. Agradecemos por isso, agradecemos pela tua presença conosco, tudo que já vivemos aqui juntos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, é algo que o nosso povo ele tem essa tradição de escrever, né? E eu escrevi esse salmo, comemoração dos meus 80 anos de vida. Não é assim, tem partes bonitas nele, mas tem partes que vão refletir o que eu estou pensando mesmo. Então, vamos prestar atenção nesse salmo. Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Eu estou morando há 40 anos aqui, nesse deserto. Minha vida mudou bastante. Durante 40 anos, imagina só, eu era considerado como título e como atividades o filho da filha de Faraó. Imaginem só, pessoal, como era a minha vida naquele palácio, como era o meu trabalho, os meus estudos. Eu fui nas melhores faculdades, aprendi a escrever, aprendi a calcular, né? Aprendi a toda aquela ciência. E olha como aqueles egípcios são espertos. Olha, vão lá no museu, vocês vão ver como eles eram espertos. É incrível. E eu aprendi tudo isso. Uma coisa que estava na minha cabeça, eu dirigia pessoas. Eu, como filho da filha de Faraó, tinha poder. E eu fui aprendendo a comandar, Mas tinha uma coisa que estava no meu coração e que eu reflito aqui no começo desse salmo. Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, o mundo, Tu és Deus. Eu sabia que não era nenhum dos deuses egípcios que tinha criado o mundo. Eu sabia. Porque Deus, Ele foi tão maravilhoso comigo. Olha só. Não sei, hein? Acho que hoje, assim, com 80, eu estou meio feinho, né? Mas diz a Bíblia que quando eu nasci, eu era formoso aos olhos de Deus. E Deus me preservou de uma maneira incrível. Eu fui colocado pela minha mãe num bercinho, calafetado com betume, fui ali flutuando no rio Nilo, os crocodilos não me pegaram, e depois a filha de Faraó me achou. Por que isso? Porque Deus queria que a minha mãe me criasse. Como? Todos os nenês eram mortos, mas eu fui achado pela filha de Faraó. Qual babá que ela achou para mim? A minha mãe. Olha, já pensou? Qual mãe aqui já recebeu para cuidar do filho? Acho que nenhuma, né? Minha mãe recebeu, e bem. Recebia da filha do faraó para me ensinar até a minha idade mais terna, talvez 10, 12 anos. E eu não lembro exato a idade, mas eu aprendi toda a história do Deus Criador. Aprendi toda a história daquilo que Deus fez com os nossos antepassados, com Enoque, com Abraão. E eu sabia que Deus tinha prometido que o nosso povo, o povo de Deus, o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, seria um povo vitorioso, seria um povo que teria uma terra, seria um povo que seria grande, incontável como a areia do mar. Isso eu via. E o faraó também. O nosso povo crescia muito. Nosso povo crescia, crescia, crescia. E o faraó, né? Meus faraós lá, eles começaram a oprimir cada vez mais meu povo, porque tinham medo que se virasse um exército contra. E eu, com 40 anos, né? No auge ali da minha carreira, eu decidi fazer tudo sozinho. Nem perguntei para Deus o que era para fazer. Eu não tinha medo dos egípcios, eu sabia que Deus era mais forte. Eu não tinha medo de, assim, de ser pego por eles, não. Mas eu devia ter feito uma coisa, eu devia ter perguntado para Deus o que era para eu fazer. Não, eu fui lá, eu vi lá um egípcio batendo num judeu do meu povo, num hebreu, fui lá e, pimba, matei aquele egípcio, escondi na areia e fiz como que não tinha acontecido nada. Depois, passou tipo uma semana, tal, estava lá dois egípcios, dois hebreus brigando. Os hebreus brigando, tal, e eu fui lá apartar a briga. O que é isso? Estão do mesmo povo, estão brigando? Um deles falou assim, que foi? Vai me matar igual matou o egípcio? Nossa, aí pessoal, eu falei, talvez, meditando a pior frase que qualquer um de nós pode falar como servo de Deus. Eu falei o seguinte, fui descoberto. Quando você, na sua vida com Deus Todo-Poderoso, tiver que dizer isso, fui descoberto, a coisa está feia para o meu lado, para o teu lado. E ficou para o meu também. Fui descoberto. E o que eu tive que fazer? Fugir. Eu fugi, peguei um pouquinho de alguma coisa que eu podia ir lá e fugir, porque o faraó ia me matar. Eu não era, ele sabia, na verdade, que eu era hebreu. A história correu, que fui achado lá no meio do Nilo. Ele sabia, eu ia ser morto, eu fugi. 40 anos na melhor vida. 40 anos fazendo a pior coisa. Cuidando de ovelha. Não sei, tem gente que gosta, mas eu não gostava. Para quem viveu no palácio, morar ali, ó. Onde está a banheira de hidromassagem egípcia ali? Não está, não tem. Onde está a aguinha fresca, ó? Onde está a aguinha fresca lá que o escravo trazia? Não tem também. Trabalho duro, pessoal, 40 anos cuidando de ovelha. Ovelha é um bichinho terrível. Ovelha foge, ovelha, você manda para um lado, ela vai para o outro. Ah, é terrível. Mas eu estava lá. Por isso que eu escrevo aqui que Deus reduz ao pó o homem e diz, tornai filho dos homens, presta atenção em mim. Ai, como eu devia ter prestado atenção em Deus e não no meu próprio poder, na minha própria inteligência. 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que se foi. Por que eu achava que tinha que salvar aquele hebreu naquela hora? Por que eu queria resolver aquilo naquele minuto? Será que não podia esperar 1 ano para Deus usar a minha vida? Será que eu tinha que, naquela hora, resolver tudo? É assim que a gente faz, né? Tenho que resolver. Tenho que achar um namorado. Pronto, aí já vai lá. As garotas já acham o namorado primeiro que pegar, né? Não, tenho que mudar de emprego. Meu chefe, eu não aguento ele. Vai saber se Deus não vai mudar teu chefe daqui 6 meses. Aí você perde a missão e fica passando fome em casa. Fiz o que eu queria. Espera o que Deus tem para você. Eu não esperei. Olha o que aconteceu. 40 anos lá no deserto. Porque eu tive pressa. Porque eu fui fazer na minha sabedoria. Eu fui fazer na minha força. Eu era fortão. Naquela época eu era fortão. Matei o cara na paulada ali. Matei, enterrei. Achei que estava tudo bem. Achei que o povo ia falar: Moisés agora vai nos livrar. Que é isso. Eles falaram: Moisés agora quer nos matar também. O pessoal não entendeu. Porque fui eu que expliquei, não foi Deus. Isso é que é terrível. Quando você tem que explicar para os outros o que você quer fazer, esquece. Deixa Deus explicar e entra naquilo que Deus está fazendo. É, demorei para aprender isso. Olha só. Ai, tu arrastas na torrente como um sono, né? Olha o versículo 7 aqui. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Imagina quantas vezes eu sentei aqui nesse deserto e fiquei pensando na bobeira que eu fiz de não perguntar para Deus. Quantas vezes? Olha aqui. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus, mais do que ninguém, sabia onde eu tinha enterrado o tal do egípcio. Teve gente lá que viu e dedurou e a minha fama espalhou. Mas Deus sabia. Quem sou eu para achar que eu vou fazer alguma coisa estranho conseguir fazer o plano de Deus? Então a gente pode assim, né, marcar. Então vamos lá, então a gente precisa ajudar bastante os missionários, né? Então a gente vai pegar secretamente, assaltar um banco e com o dinheiro do assalto a gente manda para o missionário. E aí? Não vai funcionar, né, Gemima? Não vai, né? Deus vai estar vendo isso aí? Vai estar vendo. Então, não, pessoal, como eu fui bobo, achando que matando alguém fora da lei, sem Deus falar nada, eu ia resolver as coisas. E nós temos isso, né? Ah, não, eu vou colar porque aí depois eu vou ter o diploma e Deus vai me abençoar na minha profissão. Colando? Né? Parece que não, né? Mas dá aquela tentação, assim, né? Não, olha, tá chegando imposto de renda aí. Não, o que eu sonegar darei para Deus. Não, pessoal, não é assim que Deus faz. Não é assim, não. Olha aqui, ó. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quanta coisa a gente faz, porque essa nossa cabecinha aqui, imagina eu, filho da filha de Faraó, eu achava que tinha Deus, o Faraó e eu depois, né? Eu estava achando que eu estava por cima, que é isso. Ai, aí Deus me colocou no deserto, olha só. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. É verdade. Esse tempo aqui não passa. É ovelhinha para cá, ovelhinha para lá, bé, 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 e eu fico lá, olhando as ovelhinhas. Foge uma, eu vou atrás. A outra fica doente, eu cuido. Ai, ai, ai. E é, isso é verdade. Vendo aqui no pessoal que mora aqui, a maioria não chegou aos 80, não. Né? Não é que nem lá no Brasil, Dona Conceição, que está no 100 e pouco, não. Aqui não. Com 80 já está indo. E eu cheguei, fiz meu aniversário de 80 anos, que beleza. Então, né, aqui não precisa comprar túmulo, porque enterra no deserto mesmo, mas eu já estou preparando. 80 anos, já estou chegando. Olha, tudo passa rapidamente. O que, que eu vou poder contar, deixar escrito para os meus netos? Fui 40 anos uma grande pessoa. Depois, nos outros 40, as orelhas de burro foram crescendo na minha cabeça, porque eu fiz o que eu queria e não o que Deus mandava. É isso que eu vou deixar para os meus netos? Ai, ai, ai. E Deus, não se brinca com ele, não. Eu aprendo isso. Por isso que eu dou esse conselho para vocês. Versículo 12 aí, olha. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A gente precisa saber o que está fazendo com a nossa vida. Quantas vidas você tem? Uma só. Não adianta ir nessa conversinha aí que você vai ter outra chance. Não. Uma só. O dia de hoje não vai se repetir. A tarde de hoje não vai se repetir, só vai ter essa. Então, que Deus nos ensine a contar os nossos dias para a gente ser sábio. Usar bem o nosso dia, usar bem o nosso tempo, usar os nossos talentos para aquilo que vale a pena. E não segundo a nossa própria cabeça. Agora, uma coisa que eu vi, vendo a história de Abraão, de Isaac, Jacó, Deus é um Deus que perdoa também. E eu tenho essa esperança. Estou aqui no meio desse deserto, cuidando das minhas ovelhinhas, mas eu tenho esperança de que Deus pode me perdoar. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão. Deus pode ter compaixão de mim, Deus pode mudar a minha sorte. De manhã me dá sua bondade, para que eu possa cantar de novo, para que eu possa me alegrar no restante dos meus dias. E eu tenho essa coragem de pedir algo aqui. Eu não sei se eu sou muito ousado, vai ver que é porque o faraó me mandou ser ousado, fui treinado 40 anos para ter essa ousadia de pedir o seguinte: Senhor Deus, perdi 40 anos da minha vida fazendo a minha vontade, perdi. E eu peço aqui: alegra-me por tantos dias quanto o Senhor tem me afligido, por tantos anos quanto eu suportei a adversidade. Olha, é um pedido que eu não sei. Sei lá, meu aniversário, né? Quem sabe, né? Meu aniversário é um pedido extra. Deus, eu fiz bobeira 40 anos. Me dá mais 40 para eu poder seguir tua vontade. Olha, tem que ser um Deus de muito amor para perdoar. Mas eu estou arrependido, eu não queria ter feito aquilo. Eu queria ter feito aquilo que Deus queria por mim. E olha só. Aos teus servos, para mim, que apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. É isso que eu quero agora, Deus. Eu não quero que apareça o nome de Moisés. Eu não quero que apareça a glória de Moisés. Eu quero que o povo te adore. Eu quero que o povo adore a Deus. Eu quero que apareça a tua glória. E sobre mim, Deus, eu peço a tua graça. Eu peço a tua graça. Eu peço que o Senhor confirme as obras das minhas mãos. Eu quero fazer agora o que o Senhor está fazendo também. Eu quero cooperar com o Senhor. Eu não quero mais fazer besteira com a minha mão. Eu não quero fazer mais aquilo que o Senhor não escolheu. Eu quero usar minhas mãos para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Pois é, Deus, um Deus de perdão, um Deus que pode mudar minha vida. Agora que o sol está se pondo aí, as ovelhinhas já estão dormindo, vou ficar um pouquinho aqui para descansar um pouco, pensar nessa fidelidade de Deus. Será que Deus tem para mim? Será que Ele vai cuidar? Deus fiel, será que Ele vai me perdoar? Será que Ele vai usar minha vida de novo? Que é isso? Que é isso? Olha. É uma sarça aqui do deserto. Deixa eu ver se está quente. Não. Está esquisita, mas não está quente. Olha. Deixa eu dar uma arrumadinha nela aqui, né? Mas... Ah, eu vou lá ver o que está acontecendo. Que coisa estranha. Olha, a gente pode pôr a mão e ela não pega fogo. Quem será que está fazendo isso?
Moisés, Moisés.
Eis-me aqui. Eis-me aqui.
Não te chegues para cá.
Não estou entendendo.
Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Senhor, tirei as sandálias. O que o Senhor quer comigo?
Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
Mas, ó Deus!
Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Mas, ó Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ir lá e livrar o povo? Eu fiz uma besteira gigante. Eu não sou ninguém para tirar aquele povo de lá, Deus.
Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte.
Certo, certo, mas Deus... Eu vou chegar lá para o Egito, para o meu povo que está lá em cativeiro e vou falar, olha, o Senhor me apareceu e falou comigo para livrar vocês. E eles vão perguntar, quem é que te enviou? Qual o nome dele? O que, que eu vou falar?
Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor... O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito e lhe dirás, O Senhor, o Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, aos quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios.
E assim se passou aquela conversa de Deus com Moisés. Ela continuou um pouco depois. Moisés tenta achar várias desculpas para não ir, e fala uma coisa, fala outra, mas Deus o convence de que com ele, junto com Deus, ele poderia chegar e falar ao faraó, e Deus executaria isso. Agora, o que nós podemos, para hoje, aprender com essa história linda? Aprender com aquilo que aconteceu com Moisés e o modo como Deus quis usar Moisés. Uma coisa importante: nós precisamos aprender a lidar com os dias da nossa vida. Como eu falei, não temos muitos dias, não. Não temos muitas chances, né? Quem aqui, essa puxa, se eu tivesse feito tal coisa, a Ana me dá bronca, né? Que a minha família, a família Franco, era a família do se eu tivesse, fala, Reinaldo, já não fez, não fez, né? Que a minha família era muito assim, né? Falava, se a gente tivesse, pois é, né? Então, quem aqui não pensa, se eu tivesse comprado um terreno lá no Guarujá, quando não tinha nada lá, hoje eu estava, né? A gente pensa, né? Porque não comprou na época, agora tá caro. Então, a gente pensa em coisas práticas, em coisas, né? Ah, se eu tivesse estudado mais um ano ali, se eu tivesse aguentado aquele patrão mais um tempinho, depois mudou tudo. A gente faz isso. Então, vamos aprender a contar os nossos dias não com o reloginho humano. Vamos tentar ver como Deus está contando para contar junto com ele. Outra coisa, nós precisamos entender quem nós somos diante da imensidão de Deus. Eu não posso achar que porque eu consegui trocar de casa, trocar de carro, ganhei mais um diploma, ou meus filhos, acho que eu sou o máximo, que eu sou uma grande pessoa. Infelizmente, não. Você pode ser um bom filho de Deus obedecendo à Bíblia, mas tudo que você tem, não se engane. Todo dom perfeito, toda dádiva boa vem de Deus, não é nada que sai de você. Vamos combinar uma coisa. Moisés abriu o Mar Vermelho? Não. Moisés mandou as pragas? Não. Moisés trouxe a lei? Não, não foi nada Moisés. Deus poderia ter escolhido um outro com outro nome. Deus usou Moisés, assim como pode usar você e pode me usar. Mas nós, diante da imensidão de Deus, nós temos que ser bem pequenininhos. Precisamos lembrar quem Deus é e quem eu sou. Não posso querer agora tomar o lugar de Deus. Isso é o que o homem está tentando fazer cada vez mais. É só pegar qualquer educador de hoje em dia, o homem não quer mais ouvir nada de ninguém. Até dentro da igreja. O homem quer comandar. O homem quer cooperar, o homem quer trabalhar junto, mas aquilo de falar, alguém mandar e alguém obedecer, está cada vez mais difícil, muito mais difícil. Outra coisa que a gente pode e deve fazer, reconhecer os nossos pecados. Devemos pecar adoidado, assim, sem pensar? Não. Quem ama a Deus vai tentar não pecar, mas se temos coisas erradas, Deus está lá. Vamos confessar, vamos pedir perdão. Jesus Cristo morreu para que nós possamos ter a purificação dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João. Então, nós devemos, podemos. Não adianta você ter um pecadinho oculto lá. Deus conhece. Deus sabe, e Moisés descobriu isso. Outra coisa que a gente pode e deve pedir. Podemos e devemos pedir que Deus renove a alegria no nosso coração. Deus quer o crente vivendo derrotado por aí, né? Derrotados unidos pelo Senhor, né? Quem vai seguir? Ninguém, né? O mundo vai fugir de nós. Nós somos vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Pecadores perdoados, pessoas que erram e depois Deus mostra o caminho certo, mas somos também pessoas que acertam, pessoas que vão em frente, pessoas que, obedecendo à Bíblia, têm um poder ilimitado da Bíblia, não meu. Eu posso levar alguém até Jesus e Jesus pode fazer o que quiser com essa pessoa. Coisas maravilhosas. Se parar em mim, parou no Reinaldo. Se eu levar até Jesus, é infinito. Então, eu tenho que pedir para Deus renovar a alegria da minha salvação. A Eveline, que estava na Bolívia, missionária na Bolívia, hoje está lá na Suíça, ela sempre falava, servir ao Senhor com alegria. E toda a foto que eu tenho dela, né, desde que eu fiz o acampamento de crianças com ela em 80 e... nem lembro, né, quanto, 84, 85, ela está sorrindo. Ela aprendeu a sorrir com o Sr. Granjean. Ela falou, Reinaldo, servir ao Senhor com alegria. Lembra disso. Quem mais a gente conhece que serviu ao Senhor com alegria? Pensa no Sr. Irineu, sempre alegre. Problemas? Muitos. Alegria? Também. Servir ao Senhor com alegria, porque Deus é um Deus de alegria para você. Outra coisa que você pode e deve pedir, que Deus, que Ele entre em ação no mundo e você consiga ver isso. Você pode pedir isso. Podemos pedir para Deus, age aqui, 30 anos da nossa igreja, age aqui no nosso bairro, que eu consiga ver onde é que o Senhor está agindo. Isso é importante, né? É interessante, né? Né, Antônio? Vamos pegar o Antônio aqui. Deus estava agindo quando derrubou aquela quadra lá. Desculpa falar, mas... né? Deus estava agindo. Hoje tem muito mais jovem ouvindo a Bíblia do que naquela época. E mais tempo e gostando mais. Né? Deus está agindo, derrubando quadras. Por que não? E dando um cantinho ali no coreto do Singa para mais pessoas ouvirem. Deus está agindo, pessoal. A gente tem que olhar e tem que ir atrás. Não fazer a nossa ideia. Né? Não tentar fazer um piquete lá na frente da quadra. Não queremos que derrube. Os crentes aqui querem usar essa quadra. Não derruba. Tal. A gente faz uma manifestação. Né? A moda é essa hoje. Né? Vamos fazer uma manifestação e impedir que derrubem a quadra. E Deus queria derrubar? E aí? Sabe? Vamos abrir os olhos. Pedir que Deus abra os nossos olhos. Outra coisa. Nós podemos pedir, assim como Moisés pediu, que a graça de Deus estivesse sobre nós. Nós dependemos da graça de Deus. Se eu for receber de Deus o que eu mereço, estou perdido, né? Vocês concordam, né? E vocês também. Se eu receber de Deus o que eu mereço, não estaria aqui. E outra coisa, podemos pedir, então, com tudo isso no nosso coração, que Deus confirme as obras que Ele quer fazer pelas minhas mãos. Deus quer que você fique numa cadeira de preguiça aí, descansando, roncando e dormindo na tua vida com Deus? Não, Ele quer você ativo. Tem muita coisa para fazer. Agora, Ele quer que você faça o que der na tua telha? Não. Ele quer que você descubra o que Ele está fazendo e vá seguindo junto com Ele. Vai, seja atento, seja ativo, seja, peça perdão, vai buscando que Deus vai te mostrar onde Ele quer usar o teu dom, onde Ele quer usar o teu tempo, onde Ele quer usar o teu dinheiro. Né? Eu estou falando teu, mas é tudo dEle. Né? Então, é aquilo que você devolve para o nosso Deus. Então, se eu tiver essa disposição de coração, Deus vai poder usar a minha vida. Deus vai querer, Ele quer usar a tua vida para dar um sentido para ela. Né? A gente sabe que uma das coisas que alguns políticos bons falam, né, é que o problema de um país, como que se resolve? É dando emprego para todo mundo. Porque a pessoa que está trabalhando está mais honesta, está mais regulada no seu dia a dia, vai aprontar menos, vai dar menos trabalho e mais. É isso. Deus quer o seu povo ativo. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então nós vamos ser filhos de Deus preguiçosos? Não. Temos que achar onde trabalhar, onde servir a Deus, o que fazer para Deus. E Deus quer usar a nossa vida. Pense nisso. Né? Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. Não é você que vai mudar a história da sua família. É Deus, através de você, pode ser, né? Não é você que vai conseguir cuidar daquela criança que está com problema. Não, é Deus através de você, certo? Então, agora, quando Moisés viu aquela sarça queimando, né? E essa sarça aqui, ela é malvada, porque no teste ela foi uma beleza, agora no dia que se enroscou tudo aqui. Mas, então, quando Moisés viu, isso chamou a atenção dele, certo? E isso é uma dica para nós também. Você pode ser a única pessoa que percebeu que aquela criança, o terceiro domingo que ela vem triste para a igreja. Só você percebeu isso. É uma sarça queimando. Se aproxima. Vê se Deus não quer usar você para ser uma bênção para essa criança. No último relatório do missionário, só você percebeu que ele está desesperado com tal coisa. Vai lá, liga para ele. Só você percebeu. Você percebeu que em tal setor da tua empresa está uma coisa terrível lá, e você vê que você poderia conversar e ajudar aquilo e mostrar que Deus tem amor por eles. Você acha que quantas sarças estavam ardendo lá no deserto? Só aquela para o Moisés. Tem coisa que só você vai perceber. Deus está querendo chamar a tua atenção para que você entre naquilo, né? Como que inicia, às vezes, um ministério que nunca ninguém teve a ideia? Você pode ter aquela ideia. Como que Deus, às vezes, muda a situação de uma família, de uma igreja, de um trabalho assim, né? Por exemplo, você pode perceber que alguém que é sempre legal, sempre está joia, aí de repente, né, ele chega e pá, bateu a porta do carro ali, você entrou pisando duro na igreja, nunca fez isso. Oh, é duro, mas talvez Deus quer usar você para conversar com ele. E aí, irmão, tudo bem, o que aconteceu e tal? Por que não? Deus quer a sua vida e chama a nossa atenção para algumas coisas, né? Então, a gente tem que, né, estar atento àquilo que Deus está fazendo. Você, né, pode perceber lá em casa que, sei lá, tua esposa de repente começou a falar umas coisas que não falava antes. Começou a dar umas dicas, né, de que está precisando da tua ajuda prática. Pessoal, isso é uma sarça ardendo. Deus não quer só libertar o Egito. Deus quer que a tua família vá bem. Aí, vamos ser atentos, vamos estar ouvindo a voz de Deus. O título da mensagem hoje é Presta Atenção, Deus está falando. Né? Deus está falando. Moisés estava lá achando que não tinha mais nada, que tinha já perdido a chance. Deus está falando através de algumas coisinhas. Você pega aquela lista de nomes que o Patrick sempre coloca e você fala tal pessoa com tal coisa. Poxa, a igreja, muita coisa se resolve com você sendo tocado para ajudar uma pessoa. Deus tem aquele que quer usar para isso. Deus não quer fazer tudo com todo mundo, ou tudo só com o pastor. Deus quer usar cá seus filhos, chamando atenção para uma coisa ou outra. Agora, você, como eu, como qualquer um de nós deveríamos fazer como Moisés achou. Moisés falou, nossa, eu sou muito fraquinho para essa tarefa, né? Quando a gente pega e fala, não, pode deixar. Vou lá, Patrick, é o seguinte, aquele setor ali que está muito difícil, deixa comigo. Não deixa não, porque se a pessoa já chegar assim, vai ser um terror, né? Deixa aqui, ó, eu resolvo isso aí. Não, quem é você que resolve? É Deus. Então, nós temos que pedir que Deus use nossa vida para agir, né? E nós temos que lembrar, eu sou pequeno, eu preciso da ajuda de Deus. E Deus, ele pergunta para Moisés, o que você tem na mão? Ah, tenho uma vara, eu tenho uma vara de cuidar de ovelha. Ótimo, vou usar isso que você tem na mão. Aí Deus vai perguntar para você, o que você tem na mão? Ah, eu sei lá, eu estudei tal coisa lá, estudei matemática, eu gosto de matemática. Ótimo, vou te usar para ajudar um garoto ali que precisa passar no vestibular. Pode ser. E você, o que você tem na mão? Ah, eu tenho criatividade. Joia, vou te usar para pegar a hiperatividade daquele molequinho lá e resolver. Sei lá, o que você tem na mão? Você tem muito carinho? Deus pode te usar para cuidar de alguém. Você tem muito dinheiro? Deus pode usar também esse dinheiro. Você tem tempo sobrando? Deus pode usar esse tempo. Deus vai te perguntar, o que você tem na mão? E quer usar isso, a sensibilidade, ou então a firmeza, né? Ou então vai usar a tua capacidade de enxergar quem está precisando de ajuda. Deus vai usar o que você tem na mão, não se assuste, né? E ele vai trabalhar com aquilo que você já tem. E uma última coisa, um último detalhe muito importante, é a sandália, certo? As sandálias. Vamos lá. Então, se nós formos fazer uma pequena, sim, analogia. O chão é santo. Presença de Deus. Eu sou eu, certo? Ó, se eu tiver assim, o que, que está entre mim e a santidade? Essa sandália aqui, né? Tem alguma coisinha lá separando. Agora não. Já estou em contato direto. O que, que pode ser essa sandália? Essa sandália pode ser a novela das nove. Pode ser, né? Ela te atrapalha na tua comunhão com Deus. Sabe o que pode ser também? Pode ser aquilo... Olha, não precisa ser só coisa ruim. Pode ser aquilo que o médico te falou. Olha, você tem que andar uma hora por dia. Aí você pega e andar uma hora por dia. Assim, ó, a única hora que eu tenho para andar por dia, eu vou parar de ler a Bíblia e vou andar. Entrou uma sandália entre você e Deus, né? Pode ser um exagero pelo WhatsApp, né? Pode ser um exagero no cuidado com o filho, sabe? Pode ser fazer uma pós-graduação na hora errada, né? Pode ser uma namorada na hora errada. Assim, a gente tem um caso na família aí que a menina queria, né, crescer com Deus e tal, tal, tal. E aquela coisa, né, de telefona, tal, ai, garotinho, paquerinha, tal, não sei o quê. Nada escandaloso. Mas aquele tempinho no telefone, que às vezes vai horas, ela começou a diminuir na vida dela com Deus. Tinha uma sandália ali. O que, que pode ser? Pode ser o teu sonho de carreira. Eu quero ser tal coisa. E você está lá com a sandalinha no pé. Pode ser uma promoção. Eu tenho que ganhar aquela promoção no emprego. Pode ser, olha, tanta coisa que a gente pode colocar. Pode ser a beleza física também. Tira a sandália. Tira a sandália, entra em comunhão com Deus e deixa Ele agir na sua vida. E uma coisa, uma das coisas que para mim, eu sei, tem muita coisa que mostra o amor de Deus na Bíblia. Mas isso para mim é uma coisa que quando eu descobri me marcou muito. Moisés escreveu isso com 80. Ele tinha vivido 40 no Egito sendo formado. 40 anos ele perdeu porque quis fazer do jeito dele. Ele ora, Senhor, se o Senhor me perdoar e for bom comigo, me dá tantos anos quanto eu perdi para que eu possa te servir. Quantos anos Moisés liderou o povo de Israel? 40. Deus é maravilhoso. Ele não só perdoa como ainda... Nossa, é incrível isso, né? É incrível a gente pensar como Deus restaurou, ainda deu 40 anos para ele. Moisés foi perfeito? Não foi. Errou, bateu na pedra, aquelas coisas. Mas Deus usou. E assim como eu e você, não vamos ser perfeitos. Mas não acha que você aposentou para Deus só porque você errou uma aqui, outra ali? Não. Deus tem o perdão, Deus tem a restauração e Deus tem como te usar em muitas coisas, né? Tira a sandalinha, né? Não sei qual é a sua, deve ter alguma aí, o que, que te separa de Deus. Pode ser coisa que parece ótima, pode ser. Chega perto daquilo que Deus está te chamando a atenção, você pode ter chamado a tua atenção, puxa vida, tem alguma coisa ali que eu poderia ajudar com as crianças, ou poderia ajudar com os velhinhos, ou poderia ajudar com... Isso nas notícias, no que você lê, no que você conversa, Deus vai estar tocando você. Né? Como que começaram os ministérios entre os universitários? Né? Deus mandou um anjo vestido de universitário e ele teve vontade de pregar. O anjo saiu pregando lá? Não. É alguém que estava lá e falou, poxa, não tem ninguém aqui falando de Deus. Vamos começar. Né? O meu sobrinho lá, o Sweden, começou lá junto com a Joana lá. Não tem ninguém que fala de Deus aqui. Vamos começar. Começaram lá e tal. Casaram depois, né? Você viu, não funciona. Né? Começou assim. Viram a necessidade e foram lá. É isso. Deus tem alguma coisinha. Vai pensando, presta atenção. Vai andando. Mesmo que seja no teu deserto aí, vai andando, né? Pronto a tirar a sandália, vai andando, vai perguntando, vai olhando, que Deus vai mostrar onde quer usar a tua vida. Peça perdão, tente realmente obedecer, e Deus vai usar a tua vida para a glória dele. Tá ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa história. Obrigado porque o Senhor é um Deus de tanto amor que deu ao Moisés mais 40 anos. É incrível como o Senhor fez isso. E assim também o Senhor pode usar a minha vida e a vida de todos os meus irmãos aqui para o Teu serviço e que nós consigamos ver aonde o Senhor quer nos usar, Senhor. Às vezes é algo difícil de perceber, mas que nós tenhamos a atenção na Tua palavra, que nós possamos dar tempo para ouvir a Tua voz e encontrar mesmo o Teu caminho para nós, para Te servir da melhor maneira e sermos felizes, Senhor. Renova a alegria no nosso coração, renova a alegria de ser Teus filhos, renova mesmo esse ânimo, e Senhor, confirma a obra de nossas mãos, Senhor. Nós queremos entrar em planos que o Senhor já tem preparados para nós. Poder chegar lá no final e falar como foi bom servir a Deus naquilo que Deus me escolheu para fazer. Então, que cada um que tenha isso e ajuda mesmo, que seja prático para essa semana, talvez na família, no emprego, não importa, na igreja, mas que nós sejamos práticos em te ouvir e te seguir. É em teu nome que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.